Emílio Hoffmann nasceu em São Paulo no dia 28 de fevereiro de 1953. Desde criança, já acompanhava a modalidade, lia revistas especializadas e ia a Interlagos assistir às mais variadas corridas. Começou a competir aos 19 anos, pilotando um Fusca original com o número 22. Sua pilotagem atraiu quase de imediato a atenção de todos, e no ano seguinte, já na divisão 3, teve em mãos um modelo com motor preparado e pneus slick. Com ele veio o primeiro título em 73 e também a identificação que o levou por toda a carreira, o número 17. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela e hoje é dia de personagem de terça, é dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para aumentar bastante o engajamento e ajudar bastante a gente. No ano seguinte, em 74, passou a competir com uma Brasília da equipe Crédito e seguiu vencendo, bastante. Ganhou o Campeonato Paulista daquele ano na classe A, até 1.600 cilindradas. Ingo recebeu muita ajuda de Wilsinho Fittipaldi e no mesmo ano ingressou na Fórmula Super V. Na sua temporada de estreia, conquistou 6 poles, a primeira vitória da categoria no país e terminou a temporada em terceiro. Ainda em 74, venceu as 25 horas de Interlagos, quando dividiu o Opala da equipe Itacolomi com Wilsinho Fittipaldi e Reinaldo Campelo. Os degraus foram sendo alçados. Em 75, ele se mandou para a Europa e disputou a Fórmula 3, conquistando uma vitória em Alton Park, a bordo do Mark 753 Toyota, além de ter participado de 3 provas da Fórmula 5000 com um Chevron B24 Chevrolet. Terminou 2 provas nessa categoria, chegando em 7º em Silverstone e em 4º em Brands Hatch. Chegou o ano de 76 e Ingo estaria em dupla jornada. Na Fórmula 2, a bordo da equipe Krausen, terminou a temporada em 14º, tendo como melhor resultado a 5ª colocação em Truxtone. Mas a grande chance veio na Fórmula 1. Com o carro da Cooper Suncar Fittipaldi, Ingo tentou vaga no grid em 4 oportunidades, mas só conseguiu largar no GP do Brasil em Interlagos. Uma 11ª posição, muito elogiada por Emerson e Wilsinho. Ele obteve nova chance em 77, tanto na Argentina quanto no Brasil. Em Buenos Aires, acabou abandonando a disputa. Mas em Interlagos, chegou bem perto de pontuar quando completou em 7º. Ele mesmo relatou que um micro furo no pneu traseiro esquerdo o fez perder muito rendimento, especialmente nas curvas para o lado direito. Aquela acabou sendo a última prova de Hoffmann na Fórmula 1. Retornou à Fórmula 2 no mesmo ano, na equipe de Ron Dennis, a Rondel, com motor BMW, tendo Ed Shiver como companheiro de equipe. Mesmo com um fraco chassi Hout, subiu ao pódio por 3 vezes, sempre como terceiro colocado, e concluiu a temporada em 7º lugar. Em 78, seguiu no time do futuro dono da McLaren, agora com um chassi Marsh. Finalizou aquela temporada com uma vitória em Buenos Aires, e aí voltou para o Brasil. A experiência internacional fez Ingo querer seguir nos monopostos, mas as tentativas de ter um equipamento competitivo fracassaram e Ingo acabou cedendo ao apelo de um amigo publicitário que o convenceu a participar de uma nova categoria que seria criada naquele ano de 79, uma tal de Stock Car. Ele contou em várias entrevistas que de início entrou na categoria apenas porque a Chevrolet bancou todas as despesas de seu carro, tudo para que a categoria tivesse um nome de peso na temporada de estreia. Hoffmann não teve tempo hábil de receber um dos Opalas para a etapa inaugural em Tarumã, mas quando a categoria foi para Guaporé, ele fez a sua estreia. E dali por diante, Ingo escreveu seu nome entre os maiores pilotos brasileiros. Em 80, ganhou seu primeiro título. Era só o início de uma das mais belas trajetórias que as pistas já testemunharam. A cada corrida, Ingo gostava mais e mais da categoria, como ele já confessou. E depois, o segundo título em 85. Depois, um hexacampeonato consecutivo de 89 a 94, quando a categoria enfrentou seu período mais crítico e teve como saída que dois competidores dividissem o mesmo carro. Os três últimos títulos dessa sequência foram ao lado de Angelo Giambelli. Aí veio mais um tricampeonato em sequência, entre 96 e 98, e o último caneco veio em 2002. 12 títulos no total. Ingo foi um dos únicos a pilotar com todos os quatro modelos iniciais que a Chevrolet colocou nas pistas. Desde o Opala, que foi usado até 93, depois o Omega, aí veio o primeiro chassi tubular em 2000, inspirado no Vectra, e em 2004 o Ingo disputou sua única temporada com o Astra. Ingo Hoffmann também fez parte de um momento histórico da Stock Car, quando outras montadoras ingressaram na categoria. O dodeca campeão iniciou sua trajetória na Mitsubishi, com a equipe AMG, iniciando uma parceria com a montadora japonesa que rendeu muitos frutos até mesmo depois de sua aposentadoria em tempo integral ao final de 2008. Venceu em 2006 suas duas últimas provas na Stock Car, em Buenos Aires e em Interlagos. Curiosamente, os dois palcos de suas duas últimas corridas na Fórmula 1. Ao todo, foram 332 corridas disputadas, com 76 vitórias e 60 poles na principal categoria de turismo do Brasil. Mas sua carreira não ficou somente nela. Em 2003, já tinha iniciado seus laços com a Mitsubishi quando disputou o Brasileiro de Rallycross, sendo vice-campeão em 2004 e nos dois anos seguintes, faturando o bicampeonato na categoria Protótipos. No mesmo ano, ganhou sua única edição das Mil Milhas Brasileiras, ao lado de Xande Negrão, Ricardo Etienic e Fernando Nabu. Ingo relata aquela prova que teve uma disputa bastante acirrada entre ele e Raul Boesel como um dos melhores momentos de sua carreira. Ele também tem o vice-campeonato do Rally dos Sertões em 2004, além de disputar em 2008 junto à Stock Car a temporada do GT3 Brasil com Lamborghini Gallardo. Ao lado de Paulo Bonifácio, terminou a temporada na oitava colocação com 44 pontos, conseguindo uma vitória e 5 pódios. Além de tudo isso, Ingo também escreveu seu nome no Super Turismo Sudam. Depois que saiu das pistas, Ingo sempre se declarou realizado com tudo que conquistou e nunca sentiu vontade de voltar às pistas de forma oficial, apenas em ocasiões pontuais. E isso aconteceu em 2014, quando topou ser o piloto convidado de Rubens Barrichello na corrida de duplas da Stock Car daquele ano em Goiânia. Ingo também ministrou o curso de pilotos da BMW, marca que conta com seus, digamos, serviços desde 1998. De 2013 a 2017, seguiu a parceria com a Mitsubishi como instrutor da montadora e coordenador do Mitsubishi Premium Racing School junto à empresa TSO. Também foi chefe de equipe da AMG entre 2009 e 2011 e este ano esteve como mentor de Felipe Batista, piloto da KTF na Stock Car. O sucesso e grandeza de Ingo Hoffmann não ficou somente dentro do esporte. Em agosto de 2005, ao lado do amigo e ex-piloto Guto Negrão, fundou o Instituto Ingo Hoffmann, uma entidade sem fins lucrativos que oferece moradia, alimentação, entretenimento e ajuda psicológica a crianças portadoras de câncer, através de uma parceria com o Centro Infantil Boldrini, no projeto denominado Casa de Apoio à Criança e à Família. Situado em Campinas, o Instituto conta com diversas parcerias, inclusive com apoio da própria Stock Car e da CBA. Em março de 2014, toda sua rica e vencedora história foi transformada em livro, a biografia Ingo, escrita por Thiago Mendonça, que traz em suas páginas um relato bastante completo da vida e carreira de um dos pilotos mais vencedores da história do esporte a motor mundial e que até os dias atuais segue sendo reverenciado e idolatrado com muito merecimento. Eu não sei se eu vou usar o termo certo, pessoal, mas um dos pilotos mais humildes, porque a gente teve a honra de entrevistá-lo logo no início do Bandeirada, na época do Bandeirada, lá para 2013. Num dos primeiros episódios a gente entrevistou o Ingo e pudemos ser testemunha de como ele não deixa todo o sucesso subir a cabeça dele. Fica pro público que testemunhou muito de sua carreira nas pistas, fica pro apaixonado pelo esporte a motor, reverenciar e colocá-lo no pedestal onde ele merece, mas que ele mesmo faz questão de, não, sou só mais um. Muito longe disso, é claro, Ingo Hoffmann vai ser lembrado para sempre dentro do automobilismo nacional. Claro que vocês gostaram, claro que ele tinha que aparecer aqui. Não colocamos a data do aniversário dele justamente para lembrar que nessa última semana completou-se 15 anos da sua retirada das pistas, uma corrida onde ele subiu no pódio, ou seja, foi do jeito que ele mais queria. Na semana que vem é dia da gente relembrar um grande momento, vai ser dia de TBT, então o nosso quadro do personagem da história volta só daqui a duas semanas, mas semana que vem tem lembrança de quinta aqui no nosso canal. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gb/programa Papo Veloz. Sigam também as nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite, contudo da decisão justamente da Stock Car. Certo, pessoal? Grande abraço a todos e até lá. Tchau!